Boa noite para todos. Estamos na terceira noite do nosso curso de teologia bíblica. Eu imagino que algumas pessoas ficaram em casa por precaução e com toda a razão. Cada um tem que pensar sobre sua realidade. E nós estamos gravando todas as aulas, então se alguém faltar hoje, nós vamos passar por pendrive para eles. Até eu sei que domingo passado, lá em São Paulo, todo mundo até se reuniu com uma igreja, mas ninguém tocava em um outro. Essa é demais. Mas é uma precaução muito importante nesses dias de incertezas sobre as situações. Boa noite para todos que estão chegando agora. Que tal a gente começa orando ao nosso Deus? Grande e todo-poderoso Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, sempre presente. Se nós estivermos em dois ou três, ou se nós estivermos sozinhos, o Senhor está conosco, nos cuidando, e somos tão agradecidos que o Senhor é tão grande, tão poderoso, que pode ter um relacionamento individual com cada um de nós, uma atenção específica. E da mesma forma, cuidar do universo inteiro. Nós ficamos de boca aberta com o seu poder e de seu amor. Somos gratos que estamos aqui hoje à noite. Eu peço, Pai, que o Senhor olhe nessa situação tão difícil que está acontecendo no nosso mundo com este vírus corona e o susto que está dando, as mortes, as doenças pelo mundo todo. E, Pai, eu peço que o Senhor cuide do seu povo nessa dificuldade. Eu sei no passado que no Egito, quando uma praga bateu, não bateu no seu povo. Eu sei que houve razões específicas naquela situação, e hoje eu não sei porque uma praga está acertando o nosso mundo, mas com certeza vai nos acordar, com certeza vai nos ajudar a olhar para cima e depender mais do Senhor, e de pensar sobre a eternidade e a fragilidade de nossa vida. E Pai, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria em como proceder cada dia, para que nós possamos ter boa saúde com sua proteção e, na mesma hora, não contribuir para espalhar uma coisa terrível em nosso mundo atualmente. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com carinho, com humildade, enquanto estudamos sua palavra hoje e consideramos o que está acontecendo em nosso dia a dia e comparando aquilo com sua palavra, porque nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos viver eternamente, não queremos ser enganados. Queremos a verdade. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e sumo sacerdote, que oramos. Amém. Amém. 1 João, capítulo 1. Se você está chegando pela primeira vez, tem uma folha que está passando. Só levanta a mão se chegando pela primeira vez, alguém vai passar por você e colocar seu nome e telefone. E eu já marquei a presença da maioria das pessoas, mas tem uma outra prancheta lá para facilitar marcar a presença. Eu marquei quase todos, mas talvez você queira dar uma olhada se entrou aqui por último para marcar seu nome lá. Vamos olhar rapidamente do que falamos semana passada. Semana passada nós falamos sobre qual a diferença entre as diversas traduções. E nós descobrimos que a maioria das traduções são de confiança. A diferença, alguns são de uma linguagem antiquada e alguns são uma linguagem mais moderna. Até alguém manda um e-mail e diz, eu quero uma cópia daquela de 1681 de João Ferreira de Almeida. Já mandei por e-mail para eles. E eu pensei, eu vou rever aquilo. Comecei a ler João capítulo 1. Eu quase não podia ler o português de 1861. Muito antiga. Mas português, e é a Bíblia, simplesmente numa outra época. Nós também conversamos sobre três razões por que nós estamos aqui. Para aprender o que a Bíblia diz para nossas vidas, Deus quer comunicar conosco, e da forma que Ele comunica, é por meio de uma palavra escrita. Nós também queremos aprender como estudar a Bíblia, entender a Bíblia, sozinho, sem depender de um professor. É sempre bom estudar em conjunto, porque um tem mais experiência do que o outro, e nós podemos aprender um com o outro. Mas todos nós devemos ser capazes, em casa, de abrir a Bíblia e entender sozinho. Então, eu comecei com algumas regras, semana passada, regras, dicas, bom senso de como entender qualquer livro da Bíblia. Número 1, leia o livro todo, tipo Apocalipse. Né? Alguém diz, well, eu quero entender 666. Então vamos abrir para capítulo 13. Se você não leu capítulos 1 até 12, você não vai entender 666 de capítulo 13. Então, lê o livro todo. Nós estamos olhando no livro de João, o Evangelho de acordo com João. Então, lê o livro de João inteiro, como se fosse assistir um filme inteiro e não pedaços. Segunda coisa, procure as palavras repetidas. Você vai ver em qualquer livro da Bíblia tem palavras repetidas. Cada capítulo tem palavras repetidas. E quando perceber as palavras repetidas, você vai saber o tema do livro ou o tema daquela capítulo. Terceira dica, compare as palavras repetidas. E a Bíblia vai te dar a definição da palavra. E você não tem que olhar no dicionário Aurélio, que vai dar uma definição moderna da palavra. Não, nós queremos a definição de 2000 anos atrás. E a própria Bíblia explica a si mesmo, seja qual for a palavra. E a terceira razão por que estamos aqui. Para aprender como ensinar outras pessoas a Bíblia. É por isso que eu dou uma folha para vocês, frente e verso, com perguntas e leituras. E se você sabe ler, é só mostra a folha, lê os textos, faz a pergunta e está ensinando alguém. E com a passagem de tempo, sua habilidade vai melhorar cada vez mais. É como andar de bicicleta. As primeiras vezes, meio difícil. Até algumas pessoas poupam seus filhos e colocam aquelas rodinhas para poupar seu traseiro e suas mãos quando cair. E com o tempo a gente vai tirando as rodinhas e andamos com mais facilidade. E o mais que você ensina, aula após aula, suas habilidades vão ser aperfeiçoadas. Bom, nós começamos João capítulo 1. E o que está acontecendo em João capítulo 1? Bem simples. Até o livro inteiro de 21 capítulos. É como se fosse um tribunal. Um tribunal. João escreveu sobre os sinais que Jesus fez para a gente crer que ele é o Filho de Deus. E se a gente vai crer nisso, ele está oferecendo vida eterna. É uma grande afirmação deste carpinteiro que morava em Nazaré, um homem pobre, de uma situação meio questionável. Será que a mãe estava casada ou não na época? Todo mundo com boatos no ar sobre Jesus. E de repente ele sai na praça dizendo que ele é o Filho de Deus. Seu pai é o próprio Deus. Que afirmação! Dentro do livro de João, temos um promotor da defesa defendendo a afirmação. Ele é o Filho de Deus. João o apóstolo, ele vai escrever 21 capítulos. E vocês têm os promotores públicos, eles estão negando esta afirmação, negando que Jesus é o Filho de Deus. E durante o livro de João, você vai ver evidência. Capítulo 1 é a primeira evidência. Tinha um testemunho ocular, ele viu algo para afirmar a identidade de Jesus. E enquanto vai lendo o restante de João, você vai ver os sinais que foram feitos e cada sinal era, dentro do livro de João, cada sinal era um milagre. E eram esses milagres, tipo transformar água em vinho e multiplicar pães, e ressuscitou Lázaro em capítulo 11, e curou um cego em capítulo 9, e curou um paralítico em capítulo 5. Esses milagres eram chamados de sinais, porque eles significam algo, eles comunicam uma mensagem, cada sinal, tentando identificar quem é Jesus no livro. E em capítulo 1, já começa com o júri, a gente acredita no promotor público, fariseus e saduceus, ou eu acredito em João apóstolo, quem? E o júri começa em capítulo 1. André, seu irmão Pedro, Felipe, seu amigo Natanael e por fim nós somos o júri. Será que a gente acredita em Deus ou não? Até a primeira pergunta que eu faço quando alguém concorda sentar e estudar comigo: você acredita em Deus? Você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Você acredita na ressurreição de Jesus? E você acredita que houve uma criação em 6 dias? Ou tudo evoluiu do nada? Estas são as questões. E eu imagino que a maioria de nós acreditamos que Deus existe. E que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você tiver dúvida qualquer, manda um WhatsApp para mim, manda seu e-mail para mim. Eu mando evidência científica sobre tudo isso aí. Esse é onde eu começo. Este é o dia que comecei com meus filhos. Eu criei meus filhos desde o berço na igreja. E para eles terem uma fé própria, eu não ensinei o evangelho para eles. Até eu ensinei ciência, que estabelece firmemente a existência de Deus, a inspiração da Bíblia e a ressurreição de Cristo, baseado em ciência e fatos e não sentimentos em nosso coração. E depois que eu coloquei meus filhos em terreno sólido, agora vamos abrir a Bíblia, o que Deus quer falar. Agora que você acredita nele, com certeza. Minha filha de 15 anos, criada na igreja, diz: pai, tem certeza que Deus existe? Me questionando, 15 anos. E com toda razão. Sabe por quê? Lá na escola, adivinha o que eles ensinam? Nada sobre Deus. Só evolução. E minha filha foi educada desde Jardim 2 sobre Darwin. A teoria de Darwin. Eu decidi educar ela sobre o fato de Jesus Cristo. Então eu coloquei ciência para ela ser o júri e ela decidir por si. Eu não vou forçar nada dos meus filhos, mas eu vou dar os dois lados da moeda deste que eu fiz. Então, este é basicamente o que está acontecendo em João. Capítulo 1, nós vimos que no primeiro versículo diz: no princípio era o verbo. Ou numa tradução mais moderna, esta palavra logos do grego é traduzida palavra. O princípio era a palavra. E o primeiro versículo diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Dois simultaneamente um. É uma coisa além de nossa imaginação. Versículo 2 diz que o verbo estava no começo, no princípio com Deus. Então, antes de Gênesis 1, versículo 1, no princípio, o verbo já estava lá. Ele é eterno. Versículo 3, João capítulo 1, 3 diz que todas as coisas foram feitas, foram criadas por meio do verbo. Ele é o próprio Criador. Gênesis capítulo 1 diz: Deus criou. João capítulo 1 diz: o verbo criou. Quem criou? Deus. Porque o verbo é Deus, de acordo com João. E ele é eterno, criador. Versículo 4 diz que ele também tinha luz e vida. Não é biologia, é zoologia. É um estudo sobre vida eterna, não vida física. Agora, por outro lado, então nós vimos um pouquinho, versículos 1 a 5, quem é Deus? E é meio incompreensível quem é Deus nos primeiros 5 versículos. Tem que ler o restante de João para entender os primeiros 5 versículos. Depois, versículos 6 a 8, falou que Deus enviou um homem chamado João. Quem é? João quem? João Batista. E ele é aquele profeta que Deus prometeu chegar em Malaquias 4, últimos versículos. Ele vem. Em Lucas capítulo 1 diz: ele veio. Ele nasceu de Zacarias e Isabel, o profeta que vai endireitar o caminho do Senhor. Então, nós vamos falar mais sobre João Batista a partir de versículos 19 para frente. Agora, versículos 9, 10 e 11 fala sobre nossa situação. E ele usa três palavras ou expressões para descrever a gente: mundo, homem, mundo e os céus. O homem está aqui porque a verdadeira luz veio para iluminar. A verdadeira luz é o verbo. Ele veio para iluminar. E se alguém não conhece quem é o verbo, não entende o verbo, não escuta o verbo, está meio coçando a cabeça sobre o verbo, você está aqui, escuridão. Eu não sei onde você mora. Será que você está aqui na luz já? Ou você está aqui? Eu não sei, mas um dos meus propósitos em todas essas lições é mostrar essas pessoas aqui como passar para cá. Você está na escuridão? Deus quer ajudar vocês a fazer parte da luz. Algumas pessoas acham: well, eu estou aqui na luz, parabéns. Nós vamos lendo João, e se João fala o contrário, vamos repensar o que a gente acha. É o que nós vamos fazer sempre, sempre comparar nossa vida com a palavra de Deus e colocar nossa vida em submissão a Deus. Este é o plano. Também vimos no versículo 10 que ele veio no mundo, mas o mundo não o conheceu. Então o mundo está na escuridão. E nós fomos investigando a palavra conhecer. O que significa conhecer a Deus? E nós vimos João 17:3, vimos 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem é a pessoa que conhece Deus? Quem obedece a sua palavra. Se você não tem lido isso, você não vai obedecer. E se você não obedece, você está aqui. Então, meu papel na vida é incentivar vocês. Meu único papel na vida é incentivar vocês a ler sua Bíblia em casa. E vocês lendo sua Bíblia em casa e conhecendo o que Deus quer, vocês sozinhos vão decidir fazer ou não. Tem nada a ver comigo o que acontece na sua casa. Eu vou ser como Paulo, eu vou plantar. Eu vou ser como Apolo, eu vou regar. Restante entre você e Deus. Mas eu quero motivar vocês a ler a Bíblia, porque senão você está aqui. E terceiro, versículo 11, ele diz, veio para o que eram céus, e os céus não o receberam. Então se eles não recebem, estão aqui. De versículo 12 até o final do livro, tem um só propósito. Mostrar esses três, como sair das trevas e passar para cá, entrar na luz. Para ser, filho. Filho de Deus. Agora a pergunta é, como alguém se torna filho de Deus de acordo com o livro de João? No primeiro capítulo, versículos 12 e 13, ele fala três verbos de como passar das trevas para a luz. E nós vimos semana passada, tem que receber, tem que crer e tem que nascer de Deus. E rapidamente, eu peço desculpas pela velocidade no final. Eu nunca gosto de interromper um pensamento sem fechá-lo, mas então eu apressei um pouquinho no final. Mas eu vou recapitular rapidinho. Ele diz que devemos receber, crer e nascer. O que significa receber? Algumas pessoas dizem, eu sei o que significa. João Calvino falou 500 anos atrás que devemos aceitar Cristo, receber Cristo no nosso coração como Salvador pessoal por meio de uma oração. Isso é muito pregado hoje, faz 500 anos. E era uma resposta de João Calvino na época de contrariar catolicismo. Eu não estou aqui falando João Calvino, protestante, catolicismo, para criticar ninguém. Só, recapitulando a história humana, chega uma hora em catolicismo, uns 500 anos atrás, onde, e continua até os dias de hoje, dependendo de qual padre você escuta, eu não sei, todos os grupos, mas se você nasce na igreja, batizada na igreja, faz catequese na igreja, casa na igreja, primeira comunhão na igreja e morre alguém ou dá os últimos direitos, você vai para o céu. Mesmo que você frequente a missa ou não, eu não sei. Mas era uma coisa de fazer, você faz a salva. João Calvino olhou na sua Bíblia e disse, mas que tal graça? Graça. Então João Calvino correu no outro extremo aqui e diz, não tem que fazer nada, é só esperar Deus escolher você. E se não for escolhido, você vai para o inferno. Era uma coisa totalmente o contrário. Baseado naquilo, ele inventou essa ideia de fazer uma oração e aceita Cristo no seu coração como Salvador pessoal. É muito pregado. Provavelmente ouviu isso domingo passado. Alguém quer aceitar Cristo no seu coração? Venha para frente. Levanta a mão. É muito pregado isso. Mas alguém perguntou para o pastor, este era o meu desafio para vocês. Alguém perguntou para o pastor onde na Bíblia diz isso? Alguns dizem Romanos 10:9-10. Eu não vi lá. Romanos 10:9-10 diz, confessar Jesus como Senhor. E se Ele é Senhor, você vai obedecer capítulos 1-9. Já leu 1-9? Esse é um desafio para a gente. Outras pessoas dizem, Apocalipse 3:20 disse, Jesus está batendo na porta. E se alguém abrir, eu vou entrar e cear com eles. Eu sei. Sobre a igreja de Laodiceia, cristãos desobedientes que Jesus vomitou fora da boca e Jesus pisou fora e disse, eu quero voltar. Ele não está ensinando ninguém como se tornar filhos de Deus, ele está falando com pessoas que já são filhos de Deus e precisam se arrepender por causa dos pecados na vida cristã deles. Então até agora o pastor não mostrou, o pastor mostrou para vocês onde está esta referência. Ele não vai conseguir porque ele não existe. E tem muitos bons estudos bíblicos na praça. Vai em qualquer livraria na cidade, você vai pegar um estudo bíblico e o trabalho é excelente. Uau, é muito bom. Até chega na última página e diz, quer aceitar Cristo no seu coração como salvador pessoal e não tem uma referência mais lá. Eles colocam uma afirmação, mas sem a passagem bíblica. Alguma coisa, eu sempre digo, onde está a passagem? Seu trabalho foi muito bom em Romanos, mas onde está a passagem nesta frase? Mas algumas pessoas dizem receber significa isso. Sabe o que nós fizemos a semana passada, bem rapidinho? Nós fomos para João capítulo 17. Nós fomos em João capítulo 12. E nós procuramos esta palavra, receber, repetida no livro. E deixamos João explicar o que significa. Não Alan, nem outro religioso, simplesmente a Bíblia. E descobrimos em João capítulo 17, versículo 8, que devemos receber o que? A palavra de Jesus, o que ele falou, está registrado lá para nós hoje ler. Depois nós trabalhamos na palavra crer. O que significa crer? Nós olhamos em João 8:31, olhamos em João 12:42 e 43. Jesus literalmente falando com pessoas que afirmaram, eu creio no Senhor. Jesus diz, não, você não permanece na minha palavra. Você não confessa meu nome diante de outros. Oh, você creia aqui dentro na cabeça, mas que tal na obediência na minha palavra? Então nós descobrimos, temos que obedecer a palavra. E é a mesma coisa do livro de Romanos. Quando vocês estão lendo Romanos, Romanos é uma carta que vamos rever rapidamente daqui a algumas semanas. Mas se você quer ler Romanos, leia ele. E vocês sabem que o livro de Romanos é sobre salvação pela graça, não as obras. Salvação pela fé, não obras. É a verdade. Mas o que significa fé no livro de Romanos? O que significa crer no livro de Romanos? Desafio, procure cada referência, compara as palavras repetidas e Romanos vai explicar o que é. Até você vai descobrir na primeira referência. Muitas pessoas olham capítulo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ótimo capítulo 10, 9 e 10. Que tal capítulo 1, versículo 5? Se você não leu a primeira referência de fé, você não vai saber o que o restante significa. Você vai começar a inventar. Eu acho que aquela mancha verde no pedaço de quebra-cabeça é a melancia. Está chutando agora. Que tal ler o livro todo? Isso que eu vou incentivar, sempre. Agora, eu deixei este desafio com vocês. O que significa nascer de Deus? Eu vou deixar vocês lutar com aquilo um pouquinho. Vai lendo João. João vai falar o que é. Ele vai falar o que está envolvido. E uma coisa chocante no livro de João. Leia a carta inteira. Sabe o que vocês vão ver? Vocês vão ver pessoas recebendo a palavra. Vocês vão ver pessoas começando a crer na palavra. Mas você vai não ver ninguém nascer de Deus no livro de João. Ninguém. Mas você vai ver uma explicação do que é e alguém vai sair da cabeça, da conversa, meu coração da cabeça, o que eu entendi, mas não entendo, e Jesus não deu mais explicações. E você não vai entender até o livro de Atos. E você vai ver nascer de Deus em quase cada página do livro de Atos. A gente chega em Atos daqui a algumas semanas. Mas eu quero que vocês leiam João, tentem descobrir o que João diz sobre nascer de Deus, para que quando eu ensino sobre isso, vocês vão ter confiança em mim, porque vocês já sabem a resposta antes de eu falar qualquer coisa. Eu prefiro que vocês aprendam antes de eu ensinar. Então, esse é onde nós paramos a semana passada. Nós agora estamos prontos para versículo 14. Mas lembre-se, vocês se lembram daquela ilustração que eu dei sobre eu viajando, deixando uma carta para um amigo cuidar da minha casa, contas e cachorro? Eu escrevi isso na introdução. E depois você vai ler o restante da carta para saber o que sobre o cachorro. O que ele quer dizer, as quais contas. Tem que ler a carta toda. O que nós fizemos aqui em João capítulo 1 até agora é só ver a introdução. Receber, crer e nascer. O que significa? Leia o livro de João e você vai saber por si próprio. Nem precisa de mim. Até eu não vou nem ensinar capítulos 2 a 21. Porque semana que vem eu vou para outro assunto já. Eu quero que vocês lutem lá dentro. Enquanto estão lendo João, se tiver uma pergunta qualquer sobre João, por favor, próxima semana, manda um WhatsApp. Eu tenho uma pergunta sobre... Alguém já fez uma pergunta sobre João capítulo 8 hoje. O que Jesus estava desenhando no chão quando, durante aquela situação da mulher adúltera? Eu não tenho a menor ideia. Porque não está revelado essas coisas. Mas, João capítulo 1, 14. Que tal... Quem gostaria de ler o versículo 14 em voz alta?
A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai.
Ok. Diz que a palavra... Deixa eu pegar este vermelho aqui. A palavra fez o quê? A palavra se tornou um ser humano. Ele entrou no mundo mesmo? Numa outra tradução diz... O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra lá... habitou entre nós, viveu entre nós... Essa é a palavra da linguagem grega traduzida para o português, é tabernáculo. Sabe quando eles saíram do Egito e Deus pediu para Moisés construir um tabernáculo igual ao modelo que ele viu lá na monte, olhando dentro do céu, como é o tabernáculo onde Deus habita lá? Vamos criar uma coisa bem parecida na planeta Terra. E esse tabernáculo era uma barraca. Uma barraca com medidas específicas, tinha um santo lugar, tinha um santíssimo lugar, e lá dentro tinha a Arca da Aliança, aquela aliança feita entre Deus e o povo, no Monte Sinai, 613 leis, resumido em 10 leis, assinaram para eles entrar na Terra Prometida. Mas Deus fez esta barraca para que ele pudesse ficar perto do povo. Ele não podia realmente tocar no povo, porque estão com pecado. Estão esperando Jesus resolver isso um dia. Mas ele colocou uma barraca para estar perto. E nos dias de Salomão, foi construído um templo físico, nas mesmas dimensões, agora de pedra e ouro. Mas tudo aquilo foi destruído. E de repente, o texto bíblico diz que o verbo se fez carne e era uma barraca entre nós. Uma barraca móvel, Deus andando entre nós, tocando na gente. Jesus não tinha nem medo de tocar em leprosos. Eu já fui em leprosário várias vezes, toquei em vários lepras. Hoje tem esse vírus. Eu não estou preocupado, todo mundo está tão ansioso por essas coisas. É, não estou preocupações. Eu tenho um grande pai. João 1,14, aquela que é a palavra, o verbo, se fez carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheia de graça e de verdade. Sabe esta palavra glória? É uma palavra antiga, mas nos dias de hoje a gente fala caráter, imagem, natureza, personalidade, e a glória dele. Diz, nós vimos a glória dele. Qual é o nome dele? Em versículo, até vamos ler mais. Versículo 16. Até versículos 16 a 18, fala três razões porque ele é tão importante e fala o nome dele. Quem quer ler versículos 16 a 18?
Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade viveram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido.
Versículo 14 falou que o verbo, a palavra que se fez carne, estava cheia de graça e verdade. Em versículo 17, quem está cheio de graça e verdade? Como ele se chama?
Jesus.
Oh, Jesus. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus. Do hebraico? Yeshua. Significa, ele é Salvador. A gente fala no Velho Testamento, Josué. Em grego, Jesus. Ele é Salvador. Mateus capítulo 1, o anjo falou para José e Maria, você vai dar luz um filho, ele será chamado Jesus, porque ele é o Salvador. Até faz a tradução do hebraico logo para o grego na época que nós colocamos em português. Jesus. Ye vem do Yahvé. Ele é Salvador. É o nome dele. Jesus Cristo. E Cristo, o que é Cristo? Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome dele. O que significa Cristo? Ungido. Tipo, quando alguém foi escolhido no Velho Testamento para ser rei, tipo, o filho de Jessé, Davi, Samuel, vai lá e vamos ungir ele, o rei. O ungido para ser sacerdote, ungido para ser profeta. Eles derramaram óleo, representando fisicamente a presença de Deus, o Espírito Santo, para fazer uma tarefa. Rei, sacerdote ou profeta. Cristo significa ungido. E quando Davi, aquele menino que matou Golias, foi ungido rei de Israel, ele era chamado em Salmo 89, o Cristo. Mas eles não falaram Cristo naquela época, porque eles não falavam grego. Eles falavam Messias. Messias é a mesma palavra. Messias, mesma palavra, mas em hebraico. Ungido. Você pode falar Jesus Cristo, ou você pode falar Jesus Messias. Está falando a mesma coisa. Um é hebraico, ungido. Outro é grego, ungido. E nós, principalmente, pensamos sobre Jesus ungido, Jesus Cristo, porque ele é ungido para ser rei. Mas ele também era profeta. Ele também, no livro de Hebreus, sumo sacerdote. No livro de Hebreus, sentado à mão direita de Deus, como intercessor nosso em Hebreus. Mas ele diz que o nome dele é Jesus Cristo. Então, quem é? Quem é o verbo que se fez carne, habitou entre nós? Jesus. E quem é o verbo? Deus, eterno, criador, que tem vida eterna, que veio nos iluminar. Lembra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Dois, um. E capítulo 14, Jesus vai falar com os 12. Depois que lava os pés, instituiu a ceia, diz, eu estou indo embora, mas o Pai vai enviar outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. 3, 1. Agora você sabe porque eu não tenho cabelo. Acho que queimei uns neurônios tentando entender isso. Eu nunca vou entender isso. Um único só Deus, feito de três pessoas. O livro de João, o trabalho da carta toda é tentar ajudar a gente a entender isso. Tentar. Até vamos começar um pouquinho. Versículo 14. Aquela que é a palavra, o verbo, se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória. O que eles viram exatamente? Alguém já viu uma descrição física de Jesus em algum lugar nas Escrituras? Alguém sabe que cor é a pele de Jesus? Moreno, branco, amarelo, vermelho, alguém sabe a cor? Ninguém sabe. Será que ele era com barba, com cabelo cabeludo, como a gente tem os cenários de um alemão de olhos azuis de 500 anos atrás? Todas as pinturas hoje dão uma cena de um alemão de 500 anos atrás com olhos azuis e cabelo comprido, barba. Provavelmente com barba, porque os homens judeus tinham barba. A lei diz, deixa a barba crescer.
Qual era a aparência?
Não fala. Mas o texto diz, nós vimos sua glória. O que eles viram? Sua personalidade, sua natureza, seu caráter, sua imagem. Você lembra de alguém uma vez que pediu, eu quero ver sua glória? Alguém se lembra quem era? Moisés. Onde? Acho que é Êxodo 34, mais ou menos. Moisés diz, eu quero ver sua glória. E Deus diz, ninguém pode ver meu rosto e viver. Alguém já tentou olhar para o sol? E, oh, é tão brilhante que você... Só de olhar nessa lâmpada aqui em cima, eu fico cego. Você tenta olhar para o sol e você olha muito tempo, vai queimar seus olhos. Você vai ficar cego. A glória de Deus é muito maior do que aquele solzinho que ele criou. E a pureza, a santidade dele é tão demais. Em nosso estado, nós íamos cair morto. Well, no estado de Moisés, que ele não conhecia o Cristo. Mas ele diz, eu quero ver sua glória. Então Deus diz, ok, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te colocar num lugar e... Sabe, você não vê muita coisa. Eu vou passar e você vai ver um pedacinho das minhas costas. Como se Deus tivesse costas. Ele não tem costas, mas era uma forma de comunicar. Eu vou te deixar ver um pouquinho de trás de mim. Então, o que aconteceu? Deus passou. E Moisés viu um pedacinho. E o que saiu da boca de Moisés? Misericórdia. Amor. Compaixão. Justiça, disciplina e tem outras coisas. Quando o povo viu Jesus, a glória, o que eles viram? Amor, compaixão, misericórdia, perdão, carinho, paciência total, humildade. Oh, eu gostaria de ter tudo isso. É por isso que nós somos discípulos de Cristo, para agir como Cristo. Este é o nosso alvo. Mas diz, vimos a sua glória. Agora, em versículo 15, usa uma palavra para descrever a importância dele. Qual é a palavra que descreve a importância de Jesus? Versículo 15. Depende da tradução. Tem uns 3, 4 traduções diferentes. Vamos ver o que dizem. Eu acho que a corrigida diz, ele é primeiro. João Batista diz, vem alguém depois de mim, mas ele existia antes de mim. Que, como Jesus veio depois de João? Nasceu de Maria, 6 meses depois que João Batista nasceu de Isabel. Eles são primos. Ele veio depois. Mas como Jesus existia antes dele? O verbo se fez carne, habitou... Deus, ele é Deus. E por causa deste fato de quem Jesus é, de acordo com a revista corrigida, ele é primeiro. De acordo com João Ferreira de Almeida atualizado, ele tem a primazia. De acordo com a versão internacional, ele tem o lugar superior. Qual palavra sua Bíblia usa para descrever a importância dele em versículo 15? Primeiro. Quem mais tem? Algo diferente? Primazia. Alguém tem algo diferente? Superior. O ponto do texto é, estamos tentando identificar quem é Jesus. E se ele realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é o Criador, ele deve ter primeiro lugar na nossa vida. Primeiro. E a pergunta para todos nós, o que tem primeiro lugar na sua vida? É uma pessoa? É um Allan Kardec? Joseph Smith, Ellen White, o Papa, Maria, a Virgem, mulher bem... E você sabe que ela é uma mulher bem-aventurada, mas não é a única. Tinha outras mulheres bem-aventuradas no Velho Testamento. Só tomar o tempo de ler o Velho Testamento e ver outras mulheres com a mesma descrição. Mulher bem-aventurada. Boa pessoa. Escolhida por Deus para dar a luz a Deus. Uau. Mas será que é Maria mais importante do que Jesus? Será que seu emprego é mais importante do que Jesus? Sua esposa? Seu dinheiro? Videogame? Um jogo de futebol ao invés do culto? Eu não sei. O que está em primeiro lugar? Porque, sabe, se tem, Jesus deve ter primeiro lugar. E se Jesus está em segundo plano na sua casa, na sua vida, ele não faz parte. Porque ele não toma segundo lugar para ninguém. Ele não aceita as ofertas dos sobras de Caim. Ele não aceita louvor corriqueiro de Nadab e Abiú. Caiu um monte na hora. Jesus não quer segundo lugar para ninguém. Ele é o Criador do mundo. Ele deve ter nossa atenção. Então ele está afirmando, ele deve ter primazia, primeiro, superior, ou lugar em nossa vida. Por quê? O que ele está oferecendo? Em versículo 16, o que Jesus oferece? Será que vale a pena Jesus primeiro, acima de todas as coisas? O que ele oferece? Graça. Ele está oferecendo algo que nós nunca podíamos merecer. Eu não mereço, mas ele vai me dar. Alguém já assistiu aquele filme Nárnia? C.S. Lewis. História meio criaturas estranhas e tudo, mas em Nárnia tinha um filho de Adão que pecou. Um só, traidor. E a bruxa da neve chegou e disse: eu exijo a vida dele, porque ele pisou na bola. E o leão diz: eu cuido disso. E ele foi naquela pedra e foi morto no lugar. É a história de Jesus em um outro cenário, de C.S. Lewis. Assista aquilo, verso mexe com você um pouquinho. Acho que C.S. Lewis fez isso de novo, de propósito, porque estamos tão acostumados a ver a cruz, Jesus morrendo na cruz, legado, semana que vem. Ele queria mexer conosco que eu devia morrer naquela pedra, naquela cruz, e ele tomou meu lugar. Ele oferece graça. E o texto diz, graça sobre graça. Quantas vezes nós precisamos de graça todos os dias? E ele está oferecendo. Se ele tem primeiro lugar, tem segundo lugar, você não vai receber nada de Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Ele deu o seu melhor, ele espera o seu melhor. Não há sobras. Que mais Jesus está oferecendo no versículo 17? Que mais ele oferece? É, ele oferece graça e verdade. Sabe, Jesus nunca vai mentir para nós. Sempre vai falar a verdade. Se você quer evitar engano religioso, divisão religiosa, igrejas brigando, sabe a melhor coisa? Só escute Jesus. Isso une as pessoas. Próxima vez que você e o outro estão meio discutindo uma coisa, pergunta o que Jesus falou. E fica com aquilo. União. Yeah, mas meu, o pastor falou. Uma vez eu estava num clube, natação, batendo um papo com alguém. E você já viu isso aqui? Ela diz, uou. Eu tenho que perguntar para o bispo. Quem tem primazia na sua vida? O bispo? Jesus. Jesus vai falar a verdade. Vocês não me conhecem, não confiam em mim, com toda razão. Vocês podem confiar em Jesus. Escuta ele. Ele tem verdade. Agora, deixe-me destacar mais uma coisa em versículo 17. Tem um outro homem mencionado lá. Quem é?
Moisés.
Moisés, um bom homem. Deus chamou ele. Ele estava tão arrogante, achando que era alguma coisa no palácio do Egito. Acabou sendo um fora da lei por 40 anos, descobrindo que eu não sou nada mesmo, sou um pastor de ovelhas, eu tenho nada. E depois, para os próximos 40 anos, Deus trabalha com nada. 40 anos na vida de Moisés, um homem humilde, manso, obediente a Deus. E Deus fez uma coisa por meio de Moisés, trouxe a lei, 613 leis, resumidos 10 mandamentos. E o povo seguiu aquilo. Mas o versículo 17 diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Quem nós vamos seguir? Moisés ou Jesus? E enquanto vocês estão lendo o livro de João, vocês vão sentir esta tensão. O povo que estão lendo João foram criados desde o berço. Guarda o sábado, dá o dízimo de tudo quanto ganha, jejuar uma vez por ano, ir no templo, no Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa. E desde o berço, lei de Moisés, lei de Moisés, lei de Moisés, e está certo. Mas a lei de Moisés, e nós vamos ver isso daqui a pouco, capítulo 18, Moisés diz: tem alguém chegando parecido comigo? E quando ele chegar, escute ele, o profeta, quando ele chegar. Moisés predisse dias quando não deve mais ouvir a ele, ouvir o profeta que está chegando. Ele chegou. E quando ele chegou, tem este problema: será que ele é o Filho de Deus? Ele realmente é o Filho de Deus, Jesus? E algumas pessoas dizem: eu vou ficar com Moisés, que papai e mamãe sempre é assim, eu não sei quem ele é. E outros dias dizem: mas eu vi a evidência. Eu vi o testemunho ocular, eu vi os milagres, andou na água, multiplicou pães. Eu vou ficar com Jesus porque Moisés profetizou sobre Jesus. E o povo se divide no livro de João. Alguns seguem Jesus e os outros penduraram ele numa cruz. O que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer com Moisés? Eu imagino que a maioria aqui segue Jesus, promove Jesus. Mas sabe uma coisa que eu percebi pelos anos? Hoje, muitas pessoas falam Jesus, praticam Moisés. Até os dias de hoje. Como assim? Não, vamos ver isso na próxima lição. É chocante. Será que eu tudo... Sabe quando você chega no domingo? O que acontece no domingo? Coisas que Jesus falou ou coisas que Moisés falou? Questiona: pastor, por que a gente faz isso? Onde a Bíblia diz isso? Oh, diz aqui. Devemos orar, está aqui. Jesus diz orar, ótimo. Diz que devemos tomar ceia, tá? Jesus faz ceia, ótimo. Vai item por item. Você encontra alguma coisa no culto que Jesus não falou? Agora você sabe, por causa da divisão religiosa que existe hoje. Alguém voltou e pegou Moisés. E está dividindo o povo novamente. Esta é a nossa realidade. Vamos conversar sobre isso uma outra noite. Não para ser crítico, mas simplesmente para avaliar meu conhecimento atual com que é o conhecimento que Cristo quer que eu tenha. Que mais? Jesus oferece graça, por isso que ele deve ser primeiro. Ele oferece verdade para nos evitar engano religioso. E versículo 18, que mais Jesus oferece se ele tem primeiro lugar, primazia, o lugar superior na sua vida? O que ele está oferecendo?